Fight.
Boa noite.
War has changed.
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante.
Isso é boa, hein?
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
Eu sou o Afonsinho, aqui no MRG.
Olha aí, e diretamente do Flow Games, senhoras e senhores.
O finicão da massa, né? Como sempre.
Olha
aqui.
Aí.
De volta de viagem.
Olha aí. Fala isso, Beto. Finicão da massa depois de voltar da Disney, mas você é um cara de pau.
Não, tá certo. Parabéns, tá certo pra caramba.
Tá bom?
Trabalhador, que esse aí eu conheço e é trabalhador, tá bom?
É isso aí, respeito.
Qual outro trabalhador que estamos aqui hoje junto, Betão?
E estamos aqui também agora da Twitch.
Pois é, estamos aí com o Gabriel Sotobelo. Oi, prazer. E aí, gente, tudo bem?
E aí?
Queridos, eu estou aqui hoje cercado de futebolistas, né? De amantes da arte do futebol. E eu, como uma besta sobre esse esporte, de vez em quando eu passo por apertos, né? E eu estava...
Posso fazer um conserto? Você está aqui cercado de dois amantes do futebol e um campeão da Libertadores. Só para deixar isso aí consertado. Isso.
Pronto. Beto, você justamente está colocando aqui o elemento chance.
O elemento X
da questão, porque o Fluminense tinha acabado de ganhar esse jogo aí, que eu já até esqueci contra quem foi. Eu estava voltando de Porto Alegre, né, de um evento lá na Feira do Livro e tal. E aí, cara, eu sentei lá no avião, não no avião, porque eu não vou montar dó de fora do avião, vou sentar na poltrona, e aí sentou um cara ao meu lado, e o cara tava vendo notícia de futebol, não sei que tal, e aí ele fechou, assim, o celular, né, o avião se preparando pra decolar, e ele começou a olhar em volta, assim, aí olhou pra mim, eu falei, puta... Esse cara vai querer começar de futebol. Ele tá muito feliz. Ele tá contente pra caralho, meu irmão. E sentou um homem do lado dele. Porra, ele tem certeza que eu vou falar de futebol com ele. O que que eu vou fazer? Eu não quero decepcionar esse cara. E aí ele uma hora, tipo... E aí? Eu olhei pra cara dele. E o jogão, hein?
Suspeitei desde o princípio.
Aí eu, tipo, fiz que nem o Cavaleiro Templário lá do Indiana Jones. Botei a mão no ombro e falei... Você escolheu a pessoa errada.
Mas eu tenho solidariedade com você, porque eu só sei de futebol por causa do meu pai. Porque o artilheiro que fez o Atlético Paranaense virar o Furacão se chamava Sireno, lá na década de 40.
Sireno.
Sabe como é que é o nome do meu pai?
Poxa.
Sireno.
Sireno.
Isso que eu sei de futebol.
Incrível.
Congratulations!
Mas tá ficando muito denso a conversa de futebol, já cansei. Vamos falar de videogame? Nossa.
Bora, videogames.
Amigos, estamos aqui reunidos para dar sentido a uma frase famosa nos videogames que diz que a guerra nunca muda.
War never changes.
E parece que quando a gente fala dos videogames, isso é quase que uma profecia, porque estamos em 2023 e a guerra de consoles continua existindo, com soldados de cada lado, e parece que nem a idade consegue botar esses soldados no seu lugar como apenas consumidores aí e apreciadores da arte. Então, hoje, eu e Afonsinho nos juntamos aqui com Fênix e Sotobelo para falarmos aí desta guerra que chegou, na minha opinião, num lugar em que nunca esteve. Finalmente, abriram-se as porteiras e o Xbox revelou que seria uma bomba atômica de 70 bilhões de dólares aí para entrar de uma vez por todas nesta guerra. Afonsinho Solano, eu queria começar com você. Eu só quero fazer um disclaimer aqui para todos que estão nos ouvindo. Se você é fanboy do PlayStation, se você é fanboy do Xbox, se você é fanboy da Nintendo, você está convidado a participar deste discurso com a gente. Se você for nas nossas redes sociais nos xingar, foda-se você. Tá bom? Porque não é a nossa ideia aqui.
You have offended my family and you have offended the Shaolin Temple.
Papo rico, com certeza, porque pra ter todos esses consoles e mais um PC gamer, vou te falar um negócio.
Realmente.
Não é fácil, não. O Fenicão tá indo pra Disney aí todo ano, né? Outro
isso.
Aí a galera do Flow tá só... queria entender dos nossos convidados, Betão, uma opinião aqui. Quer dizer, justamente com isso que o Beto falou, essa movimentação xadreística da Microsoft, porque o Xbox, ele está atrás da Sony e da Nintendo já tem um tempo, né? Sempre esteve. Se a gente olhar a timeline, né? Uma vez ou outra, vende um pouco mais, mas tá sempre ali atrás. Por que que vocês acham que ele não conseguiu passar até hoje?
Caramba, já assim, na lata?
Já.
É isso, o cara é grosso, né?
Aqui é... Não, Marília Gabriela, perguntas difíceis.
Bom, mas é verdade, né? Se você for pegar as estatísticas de mercado, número de vendas e tal, a PlayStation sempre tá na frente. A Nintendo tem bastante venda também. Uhum. Xbox, normal estar atrás. Só que na época do Xbox 360, não foi bem assim. O 360 vendeu tão bem quanto o Play 3.
Tá.
É que depois disso, eles voltaram a ficar como o terceiro player do mercado, né? Eles até usaram isso de argumento pra aprovar a compra da Activision Blizzard.
Uhum.
Eles falaram, ó, não tem como ser monopólio, com a gente é o terceiro player do mercado. Isso, na verdade, vai trazer competitividade pra gente batalhar nesse mercado, entendeu?
Ó, Afonso, eu sou uma das poucas pessoas, assim, que eu conheço que teve Xbox, o original, e não teve Play 2, cara. Play 2, que é o console, tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão ainda, ó. Deixei aqui pra vocês, ó. Ó, aqui, ó, na câmera aqui, ó.
Sim,
bonitão.
Pra quem tá nos escutando aí, que é 100% da audiência, ele pegou uma caixa, balançou na frente da tela.
Ele mostrou uma caixa e é uma caixa de PlayStation 1 e ele acha que é o seu, ó, Xbox.
Mas esse ponto que você falou, Afonso, a Microsoft, pô, é uma empresa que sempre teve muito dinheiro, né? A gente sabe que a Nintendo e a Sony também tem muita grana, mas a Microsoft, quando ela entrou com o primeiro Xbox, ela entrou pra ser um grande player, né?
Isso aí.
Não é, tipo, um projetinho, é um negócio que envolve muita grana. E desde o início, eles apostaram bastante em recursos e funcionalidades que seriam diferenciais, seriam os famosos system sellers, né?
Uhum.
Eles conseguiram tirar o Halo da Apple e trazer como um exclusivo do Xbox, que foi algo gigante.
Perfeito.
Foi o primeiro console a vir já com modem ADSL, né? O modem de broadband, não com modem discado. O Dreamcast tinha um modem discado.
Bem lembrado.
Eles também tiveram parcerias com a Sega no começo. O Xbox veio com bundles de jogos da Sega. A Sega lançou vários jogos que iam sair pro Dreamcast, tipo Shenmue 2, lançaram pro Xbox. Então eles tiveram muita força e uma rede de apoio muito grande, além da grana, né?
Sim.
Tanto que o primeiro Xbox, ele acaba no final da vida dele, ele vende mais do que o GameCube. Ele tá acima ali do GameCube. Uhum.
Mas eu sou, Tobelo, só fazer um conserto.
Pois é.
Você falou além da grana, não. A verdade, a sua frase é por causa da grana.
É. Show me the money! Você tá certo.
Não é além da grana.
É, porque é a Microsoft, né?
É uma das poucas empresas que tem dinheiro infinito no mundo.
É, inclusive o anúncio do Xbox, o primeiro, foi o Bill Gates com o The Rock.
The Rock.
No palco.
É. Uh-huh.
E o The Rock de pochete. Aquele The Rock antigo.
Com a golinha, né? Com a golinha e tá?
Tal. É o The Rock antigo, é Season 1, né?
Isso.
É o Vanilla, The Rock Vanilla.
A skin padrão do The Rock.
Eu acho que é importante porque depois do primeiro Xbox, né? Que no primeiro Xbox com GameCube e com PlayStation 2, não tem pra ninguém, cara. PlayStation 2 é o console mais vendido de todos os tempos. Tipo, amassou a concorrência, né?
Sim.
Mas seguindo em frente...
Depois do Zeebo, pô. No Brasil, não vai defender o Brasil, não?
É. Os Master System estão aí, cara. Master System tá quase vendendo mais que Dreamcast já no mundo.
É?
Só por causa do Brasil. Enfim, depois do Xbox, veio o 360, como o Fênix falou. E eu tive o prazer de conversar com o Phil Spencer numa BGS.
Uhum.
E a gente comentou que o Xbox 360 era um videogame muito popular aqui no Brasil. E, pô, o console vende muito bem. E a gente sabe por que que o PlayStation vendeu bem também. Por que que o PlayStation 2 vendeu bem também. E por que que o 360 vendeu bem também no Brasil. Vocês sabem, né?
É, exato.
3 por 10.
É, entra o detalhe... Acho que
não,
os detalhes...
Eu sei por que não, eu gostaria de saber. Acho.
A pirataria.
Pirataria. Ah, claro.
A pirataria.
A pirataria, exato. Bem lembrado.
DVD pirata, pai? Você não vê que você tá ajudando o crime?
E aí entra um detalhe, o seu Tobelo, que assim, as nuances... Porque quando a gente ouve muito falar de guerra de console, tira-se muito certas nuances, nuances de mercado. Por exemplo, na América Latina, o lance da pirataria do PlayStation 2 com o Xbox... E assim, é prazer, seu Tobelo. Eu e o Afonso aqui também tivemos o Xbox One.
Ah, é? Aí,
ó. O Afonso que apresentou pra galera o Xbox One. E como era uma coisa muito da galera, assim, eu morava com os amigos e tal, a gente acabou tendo também um Xbox Xbox One.
Também, é.
Que massa.
A gente foi aquela galera que levava os nossos Xbox One com televisões. A gente botava as televisões dentro do carro da minha mãe, levava pra casa do amigo e montava uma lampare, meu irmão.
Nossa,
de Xbox, Halo, sabe? Lampare de Halo dentro da casa do amigo. É. Era esse nível aí de nerdolas.
Queria ter conhecido vocês antes.
Agora, por exemplo, a gente tinha também um PlayStation 2, né? Então, assim, mas o fator da pirataria, ele é um fator muito diferenciado. Isso que o Fênix falou, o 360, ele chegou a vender mais, mas quando ele termina o ciclo, ele vende menos do que o PS3.
Sim.
Então, você tem, todas as gerações, o PlayStation acabando. Tirando o 360, que a diferença ali tá em 5, 6 milhões de unidades vendidas, o que é muito pouco quando a gente fala de um final de geração, a diferença é sempre o dobro, né? Peraí, ou mais.
Então, o que vocês estão sugerindo, vê se eu estou fazendo a leitura correta aqui, o que vocês estão sugerindo é que a pirataria, ela... A gente não tá falando só de pirataria no Brasil, gente. Estamos falando de América do Sul.
Mundo.
Estamos falando de Ásia.
Ah, no mundo, no mundo.
No mundo.
Rússia, Índia, esses países, assim, muito populosos, China, eles tiveram uma pirataria e foram relevantes na presença de mercado.
Então, muito provavelmente, é um fator determinante nesse número de vendas.
Com certeza.
Para os mercados emergentes, foi.
Sim.
Sabe, esses mercados que não tinham tanto dinheiro, graças à pirataria, popularizou-se esse mercado de games.
Sim. Não, mas especificamente o PlayStation.
É, porque foi na época, né?
Mas ele não justifica o Nintendo, né? Já o Nintendo, você não tinha pirataria dessa forma, então não justifica.
Nunca teve dessa forma.
Mas tinham os paralelos, né?
É porque não é o único fator, né, que justifica a venda. É um fator que contribui pra aumentar as vendas, principalmente nesses países. Mas não é, claro, não é só por causa disso.
Entendi.
E numa venda, Sotobelo, numa briga em que a gente olha... Porque a Nintendo, ela vive um mundinho à parte, né?
Sim.
Vive. É uma coisa muito à parte. Por exemplo, você tá falando aí, PlayStation 2 é o console mais vendido de todos os tempos com 155 milhões de cópias. O Nintendo Switch acabou de bater 150. Pode ser o Nintendo Switch o console mais vendido. Agora, na briga Microsoft e PlayStation, o que acontece, e essa coisa da pirataria é muito importante, o PlayStation 1 vem antes do Xbox e o PlayStation 1, ele começa a aceitar a pirataria e ele começa a causar na cabeça do mercado e dos jogadores... que o PlayStation é a ferramenta. Então ele vira o top of mind, que chamam, né?
Claro.
É aquilo, você pensa em videogame, você pensa em Nintendo e PlayStation. Uhum. O Nintendo cada vez mais colorido e o PlayStation com os Resident Evil, umas coisas mais maduras.
Vocês acham que, então, tem um fator também agregado aí, tá? De... tradicionalidade.
É, tem, cara. Então, deixa eu só terminar, porque era isso que eu ia falar, só pra completar aqui. E aí o que acontece é que quando o Xbox chega depois, você já tá... com a cabeça das pessoas, drivada pro videogame é PlayStation. Xbox é uma coisa nova a ser construída naquela época. Então o PlayStation 2 arromba tudo e o Xbox, ele chega realmente pra entrar naquele momento. Então a tradicionalidade, ela faz parte disso aí sim, Afonso.
Perfeito.
Sim, sim. É um conjunto.
Naquela época, porque hoje eu discordo.
É, o mercado japonês, por exemplo, é um mercado que a Xbox sempre fala como é difícil eles entrarem no mercado.
Sim.
Se eles têm 5% desse mercado, é muito. Então, por quê? Porque os japoneses já estão mais culturalmente aceitos entre Nintendo e Sony, que são duas empresas também,
não, né? E o estilo de jogo, né? Porque aí entra outro detalhe, né?
A gente tá falando de tradição quando você fala do Japão. Então tá tudo interconectado.
Isso.
Né? É, realmente.
E eles preferem, né?
Mas no Japão, gente, tem um estilo de jogo também, porque
também.
O Xbox One, ele meio que focava muito no Ocidente, ignorando o Oriente, dentro com os seus jogos.
Sim,
não tô falando com o lançamento, tô falando com os seus jogos.
Sim. Shooter, e outros jogos.
É, e os RPGs orientais, aquilo que a Sony sempre foi muito forte, puxando da Nintendo, porque vamos lembrar que o Final Fantasy era da Nintendo, a Sony que tirou da Nintendo o Final Fantasy. É aquilo que a Sony puxou da Nintendo, por ser uma empresa japonesa, que a Sony é, o Xbox ele nunca teve. Ele era o lado ocidental dessa batalha. E aí ele não penetrava nos mercados orientais.
Sim.
É um mercado menor, né? Mais difícil de penetrar, tem que ter um cuidado especial. O que foi que você riu aí? Não entendi.
Não, nada. Eu só pensei em outra coisa aqui.
Pô, não pode falar uma parada séria aqui no programa que esses caras... Porra, falar...
Mesmo hoje, ô Beto, a Xbox tenta, né, com algumas franquias como o Yakuza, eles tentam entrar no mercado oriental, mas eles ainda encontram muita dificuldade. Eu acho que mesmo se eles tiverem o estilo de jogo que é mais consumido lá, o povo, principalmente no Japão, eles preferem consumir uma empresa japonesa mesmo, como a Sony, como a Nintendo,
eles
né?
Eles são muito protecionistas, cara.
Sim, sim. Mas vale lembrar também que as tradições... também se criaram de acordo com as decisões que essas empresas tiveram, né? O 64, quando eles escolheram um cartucho, isso foi decisivo pra Square ir pro PlayStation e falar, não, vamos no CD porque é mais barato de produzir, a margem de lucro vai ser melhor pra gente.
Pô, expliquem isso aí, tem uma galera que não sabe, uma galera que talvez não sabe.
Sabre de luz?
É mais legal, não sabe é mais maneiro do que não sabe. Mas tem uma galera que desconhece essa história aí do PlayStation com a Nintendo. Expliquem aí pra quem não sabe.
Foi uma das histórias mais insanas, junto com a do Tetris, que virou filme. Eu acredito que essa vai virar filme também. Que é quando a Nintendo fecha parceria com a Sony pra fazer o PlayStation, o Nintendo PlayStation, que seria um drive de CD, né, pra ser acoplado no Super Nintendo. E aí, eles revisam o contrato e falam, não, velho, não vai dar pra fazer isso aqui vai ficar, não vai valer a pena pra gente, vamos fechar com a Philips. A gente anuncia mesmo na feira, na CES, que é uma feira de tecnologia, né, a gente anuncia lá e foi meio que um backstabbing, assim, na Sony. Os caras descobriram no dia que eles não iam ter mais o acordo com a Nintendo, então...
Sim. Lembrando que backstabbing aí, pra quem não sabe a língua do Mr. Bean...
Não joga Dark Souls?
É a faca nas costas.
Foi uma facada mesmo, e isso claramente influenciou as decisões da Sony. Reza a lenda que o Ken Kutaragi, que era um dos principais aí membros da Sony na época, tava à frente do chip de som do Super Nintendo, ajudou a produzir, ele tava com o projeto do PlayStation, ele chegou na sala pra conversar lá com os pica e os caras falaram, eu não quero mais entrar nesse rolê de videogame, mas eu vou entrar só por honra, você vai fazer o PlayStation só por honra, só pra mostrar que a gente pode. Então essas decisões que eu falei, que acabam gerando as tradições que a gente tem hoje, né?
Sim.
E aí depois, o PlayStation ele surge com CD, porque era inicialmente já o projeto, né, que a Sony tinha, surge com CD e a Nintendo decide apostar ainda no cartucho com o 64.
Sim.
E isso, cara, causa uma quebra de mercado muito grande, porque isso influencia desde a fabricação, da produção do jogo, se você pode pôr música, se você pode pôr cutscene, porque a capacidade de armazenamento dos cartuchos do 64, eu acho que era de 4 mega, 5 mega, 8 mega, e no PlayStation a gente tem, um CD, né, cara, 600 mega, 500 mega.
Pois é, não tinha comparação.
Então isso gera um ambiente em que a Capcom, a Square, várias empresas que estavam fechadas com a Nintendo, partem pra Sony. Como o Beto falou, Final Fantasy era um jogo de Super Nintendo, era um jogo da Nintendo praticamente, né? Aqueles jogos, você sabe que são jogões de Super Nintendo.
E é muito louco, né? Porque a Nintendo, ela abandona, que ela fala assim, cara, perdi, apesar do 64 ter sido um dos videogames mais marcantes de todos os tempos, ela aceita a mídia de CD no GameCube, depois no Nintendo Wii, depois continua no Wii U, e aí, de repente, no Switch ela fala, pau no cu do mundo, eu vou botar o cartucho, tá ligado? A gente fala, cara, caralho, velho. E vende pra caralho, mais do que todo mundo.
Exatamente.
Que doideira, né?
O pior é isso, né? Que quando eles mudam, você fala, eles estão vacilando ainda, voltando atrás na tecnologia. Os caras malucos, não, mas é o maior sucesso que eles já tiveram.
A Nintendo tem muita proteção, vocês sabem disso, né? A gente que trabalha aqui no rolê, ela deixa os jogos e as propriedades intelectuais dela muito perto do... Não deixa ninguém mexer. Vocês sabem de várias histórias.
E algumas vezes eles vacilam, né? Que nem o filme do Mario, dos anos 90 lá.
Super lixo!
A série também do Zelda, né?
Foi a série do Zelda, nossa senhora. Agora eles vão fazer o filme do Zelda, live action. Quero só ver.
Isso tinha tudo pra dar errado.
Mas o GameCube, Beto, que você falou da mídia também, que foi pro CD, ele foi e não foi, né? Porque lembra que era aquele CDzinho lá?
Sim. Eles tentaram ser originais, né?
Era um CD proprietário, né?
Sim, eles tentam muito criar métodos anti-pirataria, justamente, né? Com essas mídias diferenciadas.
Mas hoje o console que tem mais pirataria é o deles.
Ironicamente, né, cara? Eles conseguiram quebrar
ironicamente
o Switch, né, não?
O Switch, por ele ser cartucho, é mais fácil de galera decupar o jogo e soltar na internet.
Mas pra Nintendo isso não faz diferença, né?
Não?
Não, assim, diferença óbvio que faz, mas assim, a título de conhecimento pra quem tá ouvindo. Um jogo de lançamento de sucesso, Homem-Aranha 2, puta jogão, lançamento, sucesso.
Sim.
Vendeu 5 milhões de cópias.
Boa.
Um jogo que você pega e você fala assim, cara, vendeu 10 milhões de cópias, é um puta sucesso hoje no mercado. Quando a gente fala de lançamento de PlayStation e de Xbox, a gente tá falando assim, cara, 10 milhões de cópias?
Estourou.
Caralho, sabe? É um sucesso absurdo. Quando chega a 20, porra, os caras comemoram num nível muito alto. A Nintendo, meu irmão, cada lançamento da Nintendo larga com 20 milhões, cara. O Mario Kart 8 tá com 50 milhões. O Zelda que saiu esse ano já tá com 20 milhões. Você fala assim, cara, a Nintendo, ela consegue, pela forma dela, ter, e são proprietários, não são jogos de third party, né? Que é pra quem tá ouvindo aqui.
Maneiro, né?
É diferenciado.
Se a EA, que faz o FIFA, por exemplo, o FIFA ele no PlayStation e no Xbox, ele é um third party, porque ele é um jogo da EA, não é do PlayStation nem do Xbox.
É, o COD também, né?
Uhum. É, quando a gente fala... Agora não.
Agora não mais.
Quando a gente fala um first party, que é um jogo da Nintendo, a Nintendo produz o jogo, a Nintendo vende o jogo, são propriedades intelectuais deles. Então, Mario, Zelda, é tudo Pokémon...
Metroid, Star Fox...
Metroid, Star Fox... E a Nintendo consegue. Esses são os jogos que mais vendem todo ano.
Sim.
O Mario vende mais do que todo mundo todo ano.
É verdade. É.
Os caras continuam fazendo os mesmos jogos, meu irmão.
É,
os
mas...
Os mesmos personagens, mesma coisa.
É consistência em qualidade, né? É consistência em qualidade.
É, então, é esse o negócio da Nintendo. Assim, eu tenho os meus problemas com a Nintendo, porque eles não traduzem os jogos deles, né, pra português. Agora eles começaram, né?
Ah, não?
Mario Wonder teve dublagem em português. É a primeira vez que um Mario teve dublagem em português. É, tudo bem que é poucas falas, né? Só a florzinha que fala. Mas mesmo assim, é legal ter isso, porque é um negócio de acessibilidade, né? Sempre bom ter essas opções.
Uhum.
Mas a Nintendo, eles têm um negócio de especial, sabe? Quando eu penso neles, eu penso muito que eles são tipo a Disney, assim. Eles têm um toque mágico deles.
É qualidade, velho.
Que é um negócio muito autoral deles. Muito autoral, assim. Ninguém faz o que a Nintendo faz.
Linguagem, sabe? Né? Eles têm uma linguagem.
É, você não vai encontrar a PlayStation fazer um jogo como é o Zelda, como é o Mario. É um jogo muito único deles. E a galera ama e é fã da Nintendo há tantos anos por isso. E por isso que a Nintendo não cai, sabe? Por isso que eles sempre estão no topo. Porque eles não se corrompem. Eles sabem que esse é o super trunfo deles e eles vão continuar nessa metodologia até acabar.
É, e a qualidade, né? Porque assim, a gente tá acostumado a ver hoje o jogo que lança e a gente sabe que vai ter um patchzinho, um patchzinho, não sei o quê. Cara, você citou o Mario Wonder. É inacreditável.
Redondo.
Aquele jogo...
O próprio Zelda não ter
tão complexo do jeito que ele é. O Zelda, com a complexidade, ele não sair quebrado, cara.
Como é que não tem bug, cara?
É um nível de qualidade a que custa a gente não sabe, porque a Nintendo não deixa a gente saber. Mas deve ter algum custo humano ali, mas assim, eu acho que é a qualidade. Mas eu queria trazer para Xbox e PlayStation.
Peraí, calma. Antes de você fazer essa... Você tem maneira de fazer essas colagens? Não, vocês viram o que ele faz?
O que ele faz?
Olha o que ele fez!
Fala pra mim.
Ele emenda o final da última palavra, quando ele tá fechando um tema que ele não quer mais falar sobre, aí ele emenda uma pronoma. Mas vamos falar de um segundo, pera aí.
Eu faço uma guilhotina, Afonso, você é um escritor.
Não, mas eu não uso essas palavras pequenas.
Você deveria saber que é uma guilhotina.
É, muito pequena essa expressão.
Palavras pequenas.
Acho...
Entendi.
É só pontuar o seguinte também, existe uma questão de renovação de público, que a Nintendo também é muito mestre.
Ah, boa, isso é importante.
É, cara, eu só não queria sair da Nintendo, Beto, antes de discutir esse ponto, porque é uma coisa que eles fazem com maestria, né? Você tem, hoje, a galera que tava jogando Super Mario em 1991, 2 e 3, e o filho dessa galera, a filha, tá jogando Super Mario, o novo, junto
também.
Com o pai e com a mãe.
Exato.
Isso não acontece com outras franquias com tanta facilidade, franquias ocidentais. Interessante isso também.
Afonso, eu sou um cara, uma prova viva, assim, eu tô jogando com as minhas pequenas o Mario Wonder, e é uma sensação nostálgica, e é uma alegria tão grande, cara. Foi igual quando eu vi o Nintendo, o símbolo da Nintendo no cinema, no filme do Mario, assim, que eu quase chorei, cara. Falei, cara, o que tá acontecendo? Isso é real? Is this the real life? Is this just fantasy? E a gente tem que lembrar também, Afonso e todo mundo, que a Nintendo é uma empresa que foi fundada em 1889.
Porra, tudo isso?
Então a gente fala de tradição, fala de tempo.
Sim.
Tipo, não é à toa que os caras têm tanta expertise, né, no mercado.
Relevância, né?
Não, a Nintendo simboliza... Pô, vamos pensar que na Olimpíada do Japão, quem abriu a Olimpíada foi o Mario.
O Mario, isso.
É um personagem que ele é parte da cultura do país, cara.
Exato.
A Nintendo... Ela foi pra um outro lugar que
é o Mickey deles.
É o Mickey deles,
perfeito.
Julgo dizer que pro japonês o Mario é mais importante do que o Mickey.
É mais que o Mickey.
Porque o Mickey nunca abriria uma Olimpíada representando os Estados Unidos como o Mario o faz, representando um povo, assim. Então, agora, essa parada que o Afonso falou, eu acho interessante. Eu gostaria de saber qual é a taxa de abandono dessa relação. Porque, assim, por exemplo, o Afonso, ele sempre gostou, teve a Nintendo no coração. Mas hoje ele não é um cara que ele vai com, tipo assim, assim, Super Mario Wonder, pra mim, cara, é pré-venda no talo, porque eu tenho que jogar esse jogo maravilhoso. O Afonso, ele já, tipo, não, não me importo com a pré-venda do Super Mario Wonder, se for legal e eu tiver a oportunidade, eu vou jogar, reconheço que é bom e tal, mas não tem esse amor. Só que eu acho, sei lá, uns 50% quando envelhece, deve abandonar a Nintendo e retornar com seus filhos. Mas aí ela cresce público, né? Porque se ela perdeu 50, ela mantém aqui 50 e recupera mais do que os 50 que perdeu com os filhos. Então aí você tem um crescimento de base instalada enorme com a Nintendo.
Tem retenção, tem aquisição.
E eu acho que o filme do Mario é nesse pensamento também, né? O filme do Mario. É pra conquistar as crianças, pra elas gostarem do Mario e funcionou. Eu fui agora, quando eu fui na Disney, e era Halloween, né?
Uhum.
E aí eu fui nas festas de Halloween da Disney e tal.
Não ficou com medo, não?
Não, eu não fui da Universal, não. Eu tenho muito medo.
Pois é.
Aí eu vou só na da Disney, que é mais relax.
É fofinho, tá? É fofinho. Halloween fofinho, porra.
É, exato.
Ainda mais ruivo, né? Ruivo morre cedo no filme de
terror. Não, as pessoas... E eles veem um ruivo e eles atacam, né?
Atacam. Não tem alma.
Que bom que eu não sou, né, no caso.
Como não é? Você tá renegando agora?
Não, eu nunca falei que eu sou. É vocês que criam essa conspiração.
Você não é ruivo?
Não.
Como não?
A gente tem que se ver facialmente de novo, Afonso.
Não. No coração, você vai ser sempre ruivo.
Afonso vai ser um negacionista. Ele vai olhar pra você e vai falar, tu é ruivo? Exato. Sim.
É sim.
É. Lá na festa de Halloween, eu vi várias crianças vestidas de Mario, Luigi, sabe?
Uhum.
E assim, isso eu não via antes, pelo menos eu não via a última vez que eu fui. E eu acho que não era tão comum, eu acho que o filme realmente impactou as crianças.
Não, mas isso é dos pais também, né?
Também, mas eu acho que as crianças querem. Eu tava uma hora lá e eu tenho uma mochilinha, uma sacochila do Mario que eu comprei na Universal de Los Angeles, né? Que tem um parque do Mario lá.
Sim.
Aí, o moleque viu e ele falou pra mãe, ele tem uma mochilinha do Mario, eu quero. E é uma criança, sabe? Bem pequena. Ele só quer porque ele viu o filme, ele impactou ele, aquele filme, entendeu?
Uhum.
Então o filme é uma jogada muito inteligente da Nintendo de renovar a sua base.
Colocando que o Beto me usou de exemplo, e eu gosto muito de falar de mim, né? Então não vou perder essa chance. Mas é porque eu acho que a gente não vai saber essa proporção de abandono, né? Isso realmente me intriga. Agora, eu acho que ela não fala sobre nada a ver com perda de qualidade. Eu sempre pontuo isso aqui. É uma questão de talvez eu me interesso mais por narrativas. Eu sou um estilo de jogador que gosto de histórias, né? De storytelling, de narrativas um pouco mais intrincadas, um pouco mais complexas, com gráficos um pouquinho mais trabalhados e tal. E, quer dizer, o mais recente aí que, por exemplo, me atraiu, que a gente fez até o programa aqui com o Thiago Nigro, foi o próprio Zelda novo.
Sim.
Uhum. E, porra, esse tá me chamando
muito bom.
Mais atenção. Ainda que ele seja mais leve, é meio assim, Saints Row, no sentido de fazer umas coisas biruta, tal, ele não é
gambiarra,
tão real.
Só gambiarra.
É, umas gambiarras e tal, mas assim, é um jogo que tem uma puta narrativa legal, é lindo, não sei o quê. Foi o que mais me atraiu recentemente. Então é uma coisa, acho que mais de gosto pessoal, que a Nintendo decidiu seguir por um caminho mais leve, um caminho mais casual, no melhor dos sentidos, né?
É, eu acho que no geral mais casual, mas aí é que tá talvez uma das chaves da Nintendo. Porque assim, você citou o Zelda, e dá pra citar outros também, como Xenogears, Xenoblade, perdão, e mais.
Mas aí vai por essa coisa de RPG japonês que eu também não curto. Nunca liguei.
Não, sim. Mas eu tô falando o seguinte, tô falando assim, é porque o Zelda, a Nintendo, ela tem um primor, que é o primor mecânico.
Isso.
A gameplay.
A mecânica da Nintendo, ela é sempre impecável e sempre revolucionária. Só que quando ela resolve botar uma história, cara, o Tears of the Kingdom, ele tem uma puta história épica, fodona, gigantesca, que quando tu fala assim, caralho, meu irmão, personagens profundos, com traumas, com dramas, mortes.
Eu gosto disso.
Aí tu fala assim, caralho, eles são foda, porque eles prezam pelo mecânico à frente de tudo. É o Kirby, que é mecanicamente muito legal, mas é o jogo da bolinha rosa, tá ligado? Mas
que suga as coisas.
Sim.
Quando eles botam a história...
Afonso gosta, ele ia gostar desse jogo, sugar as coisas.
Eu gosto de coisas que me sugam.
Que safadeza é essa aí?
Que foi?
Ah, tá.
Ah, siga aí, Beto.
Não, O mais maneiro é que... Aí, Fênix, um dia eu quero ver o Afonso olhando pra história do Kirby, porque é uma puta... O Kirby é um deus, ah, é, caralho. É, é, história, é, é, porra, é uma cara. Mega parada muito louca, assim.
É, ele é o principal do Smash, né? Ele é o personagem principal do Smash, lembra?
O Kirby, ele é um Elder God da Nintendo, Lovecraft, total. Se pararem pra perceber, ele é um Void rosa.
Mas é horroroso. Mas esse é o lore dele, é muito louco, assim, porque o lore é muito complexo dele ser um deus e tal. Mas é um bichinho fofinho. Só que eu acho que o primor mecânico, e quando eles querem botar um storytelling, também é um primor. E aí é que tá o lance. A Nintendo, ela tá sempre cuidando muito bem das suas propriedades. Focando no mecânico, na minha opinião.
Sim.
Mas sempre fazendo tudo que faz muito bem feito. E esse é o diferencial, né?
Boa.
Ele tem talento pra isso.
Um trunfo que a Nintendo tem também é que eles têm os jogos que fizeram a gente, quando crianças, pessoas muito felizes, né? A gente jogava muito videogame, era Super Nintendo, no mundo inteiro, né?
Perfeito.
Então a gente tem um apego, uma memória afetiva muito forte. Então, pra gente repassar essa memória afetiva e esse amor pras nossas filhas, nossas crianças, é muito mais fácil, né? A gente faz meio que, pô, eu quero fazer isso. A Nintendo não precisa fazer uma campanha de marketing.
Uhum.
O filme ajuda. Mas, por exemplo, é o que o Beto falou, as crianças fantasiadas de Mario, de Luigi, também tem muita influência dos pais. Tinha alguma criança fantasiada de Master Chief lá, de Kratos? Tinha.
Não tinha.
Puta exemplo, aniversário aí de 8 meses da minha filha. 8 meses, cara, ela não entende porra nenhuma. Tem nem todos os dentes na boca. Mas foi do Mario, vestidinha de Princesa Peach. Isso é porque o papai vai ficar feliz, porque ela tá cagando o que tá acontecendo. E a gente vai...
É tradição, galera. A palavra-chave, realmente, é o que o japonês, ele domina, é tradição. E o humano, ele busca tradição.
É o conforto, né? A tradição traz conforto também, né?
Segurança, conforto, responsabilidade. São coisas que todas as estruturas de sucesso humanas, até hoje na história, quando se apegam, elas evoluem. Então é uma coisa que conversa com a nossa, né? Com o nosso código ali.
Sim.
Dito tudo isso, a Nintendo é muito foda, muito tudo. É, a Nintendo, inclusive, nessa Console Wars, eu sempre acho que eles são meio ao concurso, porque eles disputam... Eles jogam o jogo deles, eles nem disputam com os outros. Mas, vamos falar dos outros, porque senão é um podcast da Nintendo, né?
Vamos.
Por favor, seus fanboys.
Eu puxei as fantasias. A guilhotina.
É. Então é isso, senhores. Estabelecemos que a Nintendo... Aonde a Nintendo está na guerra de consoles. Mas agora vamos entrar aos dois que vivem em guerra. PlayStation, historicamente, né, dominando esse território dos videogames, porém Xbox sempre tentando, no 360 botou a mãozinha ali no troféu, mas não foi, na hora H não foi, e agora tem um investimento de 70 bilhões. Eu quero primeiro perguntar aqui para os nossos convidados, Afonso, por que que vocês acham que o PlayStation sempre se destaca mais, tirando aí o efeito pirataria, que foi um efeito que a gente já olhou para ele?
Isso aqui é outro aspecto, né, que favorece.
Essa é a pergunta que capciosa, né? Pra jogar na fogueira. Cara, não, eu acho que o PlayStation é mais antigo também, né? Ele tá no mercado há mais tempo.
Sim.
E eu acho que eles fizeram um negócio muito bom, que é a mesma coisa que a Netflix tentou fazer, quando eles perceberam que iam perder os filmes e tal, que os outros streamings iam surgir, que é construir as suas franquias e ter os seus estúdios, entendeu? E a PlayStation faz isso há muitos anos. E os jogos exclusivos deles, eles sacaram lá atrás que esse era o diferencial. E até hoje, assim, a Xbox tem muitos exclusivos muito bons, mas a PlayStation se destaca nisso, né? Pode ter Xbox que é mais potente, pode ter Xbox que tem mais funcionalidades, mas os jogos exclusivos da PlayStation sempre destacam muito, todo ano, competindo no Game Awards. Goste ou não, eles são jogos que mais são populares no ano, e aí a PlayStation ganha nisso. Por isso que a Xbox faz esse move de comprar Activision, comprar Bethesda, que são os estúdios consolidados há muitos anos, e que eles sabem que vão trazer esses jogos, né, Triple A's de qualidades pra Xbox. E aí eles entram na briga.
Olha aí, Soto.
Soto Belo, você concorda que o dinheiro vai vencer? Enquanto a Sony criou as suas paradas, a Microsoft comprou as suas paradas.
Eu sou rica!
Cara, eu acho que é uma mistura disso, Beto. O dinheiro é importante. A Microsoft, ela tá no mercado porque ela entrou pra brigar com a Sony e com a Nintendo. Entrou com dinheiro pra brigar lá atrás, né? A gente comentou isso. Mas eu acho que essa pergunta que você fez sobre...
a diferença dos dois consoles, porque o PlayStation tá em alta, né, tem mais digamos assim, é mais expressivo, eu acho que remete muito, mais uma vez, a parte de tradição e também de decisões corretas, estratégicas, no começo do projeto PlayStation. Eu acho que a parte do CD, eu acho que é, fechar parcerias aí com grandes empresas, isso lá atrás conseguiu construir uma estrutura muito sólida e que rende dinheiro pra Sony até hoje. Então são franquias, são estúdios. O que a Microsoft tá fazendo hoje, comprando estúdio, a Sony também já fazia há muito tempo, porque ela tá mais tempo no mercado, cara. A Sony tá desde o Play 1. A Sony tomou um golpe da Nintendo, tá ligado? Olha a época que os caras estão mexendo como indústria dos videogames. A Microsoft entra com o Xbox, aprende muita coisa, puxa a gente da SEGA, o Peter Moore, né, que é uma figura controversa, mas ele saiu do Dreamcast e foi pro Xbox. O Xbox 360 é um tremendo sucesso, uma parada absurda, assim. Se você for pensar que é o segundo videogame da empresa e eles conseguiram lançar o que foi o 360, que pra muitos é o melhor console de todos os tempos. Tem muitos fatores culturais, fator que a gente comentou aqui da parte dele ser mais acessível, né, pros países emergentes. Isso leva também os fãs a criarem mais paixão pro console. Foi o que eu joguei, foi o que eu tive acesso. Isso é muito importante, cara. A galera não enxerga, só fica muito no número, nos jogos, mas e o fator cultural, tá ligado? E a galera que conseguiu jogar só o Xbox 360?
Eu somo aqui também, Betão, a questão, a gente tava... Não adianta, realmente é tradição, né? Como a gente já cimentou ali atrás. A Sony, assim como a Nintendo, a gente falou, ela também tem personagens de uma geração pós-nossa, Betão. Um pouco mais aí do Fênix. O Sotobelo tem mais ou menos o quê? Quantos anos você
34,
tem?
34. Mais ou menos 34.
Então você e o Fênix são um pouquinho mais novo que você, né? Então assim...
Porque vocês têm 80 anos?
85, exato.
Ah, tá. Beleza.
Eu sou um pouco mais velho.
Eu tenho 83.
Você tem franquias barra personagens que fizeram parte da infância dessa galera, um pouco mais nova do que eu e Beto, da mesma forma que o Mario fez da nossa. Então,
Kratos.
Eu chamo de Kratos, mas eu aceito Kratos.
O Kratos, o Senhor Uncharted, a turma do Final Fantasy, o Cloud, a lista é imensa de grandes franquias que nasceram no PlayStation.
Não, Final Fantasy é da nossa galera. Final Fantasy VII é da nossa galera.
Mas não é, ele é do PlayStation, cara. É ali que ele realmente pegou. Ali que ele engrenou com essa turma.
É, mas década de 90 ainda, Afonso. É mais com a gente ali. É a gente que tava nesse momento.
Não, mas eu tô falando de infância, porque assim... não sei. Eu tenho essa... beleza, tiro Final Fantasy. Mas a gente pode listar vários outros personagens e franquias, né?
O próprio Master Chief.
Sim. Então, mas aí que tá. Quando você olha pro Xbox, primeiro, ele tá atrasado nessa corrida. Ele tá chegando muito depois. Ele começou bem. Então, assim, beleza, o cara trouxe ali o console seller, né? Qual é o Super Mario da Microsoft? É o Master Chief. Conseguiram fazer um puta personagem que a galera ama e tal, mas ainda não teve esse êxito de... Cadê a sua lista de big players, de grandes personagens que sacramentam? Eles não têm esses grandes personagens. Então, assim, a Sony até hoje tá bebendo aí o Ragnarok, do God of War, o Last of Us, que é um pouco mais pra cá, mas, porra, entendeu? Last of Us e uma porrada de outras sequências que o Xbox tá meio correndo atrás. Ele tem o quê? Tem Forza. Quais são os exclusivos? Gears of War. Cara, o Gears of War cansou.
Não, o próprio Halo cansou, pô. O Halo 5, o lançamento também foi um fracasso. O último Halo aí...
Foi fraco.
Só eu que fui idiota que comprei o console do Halo. Porque ninguém se importa mais com o Halo, pô.
Você comprou o console do Halo?
Cara.
Eu tenho.
Mas ele pelo menos é bonito.
Não é,
o console, rapaz, é bonito.
Como é feio. Puta que pariu.
É o Series X? É o Series X?
É. Que isso?
É.
Lindo.
Como é
lindo.
Feio.
É.
Vende, vai valer uma grana isso aí.
Então acho que tem isso também, sabe? O dinheiro, ele entra como uma... É igual os Estados Unidos roubando os cientistas dos nazistas depois da guerra. Vou pegar essa galera aqui à força, entre aspas, tá? Fazendo a questão aqui do dinheiro como esse paralelo. Eu vou trazer esses gênios, essas casas geniais pro meu lado pra ver se a gente... É tipo um jogador, o time comprando um jogador foda, né, Beto?
É.
Só que ao mesmo tempo, assim, não adianta... E isso eu aprendi no Ted Lasso. Excelente série Ted Lasso. Que eu vou jogo de futebol.
Muito boa.
Muito boa, muito boa.
É muito bacana.
Você gostou, mesmo sendo um hater do futebol?
É muito bom.
Gostei bastante. Achei o final apressado. Claramente apressado. Mas é muito boa.
Sim, eu também achei.
É, mas muito boa e tal. Mas aquela história lá, quando entra aquele maluco meio Messi, meio fodão lá, um cara fodão no final da...
Ah, o Ibrahimovic.
Esse cara.
Eu não lembro o nome dele na série, mas é uma cópia do Ibrahimovic.
É, exatamente.
É um cara meio sábio, né?
Isso, é. E assim, o cara sozinho, não adianta se você não tiver um bom treinador, né? Um bom coach e tal. Então também eu fico pensando isso. Beleza, compraram aí um monte de casas de ideias fodas, mas quem é que tá conduzindo essa história toda?
Sim, né? Isso é importante. Mas talvez eles consigam isso, né? Talvez eles acertem a mão nisso. Eles têm uma equipe que a gente acha, pelo menos, que é boa, que é o Phil Spencer, Sarah Bond. Esses caras, eles estão aí há muito tempo e eles são muito bons, muito bons. O Phil Spencer foi o cara responsável pela virada da Xbox, né? Que a Xbox no Xbox One foi um fracasso, né? Foi o pior época deles.
O Domatic.
Eles perderam muito feio e teve várias polêmicas, né? Tanto que teve aquele meme da PlayStation emprestando o jogo.
Uhum.
Foi bizarro aquela época. Aí o Phil Spencer entra como o chefe da Xbox e ele dá uma guinada total nas coisas e cria o Game Pass, né? Que é o Game Changer deles.
O Game Pass é o Game Changer.
Eu acho também que é o Game Changer, mas aí, se a gente pegar isso que o Afonso falou, tem duas coisas que eu acho interessante, que é o seguinte. Uma é, claramente, a Sony sempre foi, desde o começo, porque se a gente parar pra analisar mesmo, o Xbox não entra muito depois, ele perde uma geração só, né? Que é o PlayStation 1.
Pô, mas isso faz diferença.
Não, faz, mas é uma geração, e assim.
Sim.
Mas tem o Super Nintendo, Beto, que a Sony já trabalhava com a Nintendo na época do Super Nintendo.
Sim, mas de console mesmo, quando tem o PlayStation 2, entra o Xbox, né? O que eu tô querendo dizer é assim, a Sony, ela sempre teve um drive de videogame é uma história a ser contada. Videogame precisa se conectar com o jogador. Videogame precisa fazer isso. Quando a Microsoft entrou, ela... Porra, o Halo Knight é o maior exemplo disso. Ela entendeu o videogame como uma outra coisa. E o Xbox Live, ela começou a entender o videogame como um serviço, que era o drive da indústria. Enquanto a Sony se prendia na conexão. Tanto que se a gente pegar hoje, puta, pega 10 pessoas aí, vamos perguntar quais são os 10 melhores jogos. Cara, eu te garanto que as 9 vão ter pelo menos um jogo do PlayStation e eu não sei quantas vão ter um jogo do Xbox. Porque a pessoa vai lembrar de Last of Us 2, a pessoa vai voltar no tempo, sabe, em vários jogos e várias franquias aí que você pode botar, e realmente o Xbox não tem isso, que é o que o Afonso estava falando. Agora, esse lance de gestão é o seguinte, compras de empresa, vamos também pros defensores da Sony aí entenderem que é o seguinte, desde sempre é um padrão, a gente viu lá atrás a EA comprar a Maxis, a EA comprar a BioWare, a Bethesda comprar a Machine Games, a Bethesda comprar a Arkane, a Sony comprar a Santa Mônica, a Sony comprar a Naughty Dog,
Bluepoint.
A Sony comprar a Bluepoint.
Agora
a
Band.
Exato. E aí que entra o meu ponto. Quando a Sony compra a Band, ela compra a Band falando assim, porra, vou mudar o drive, vou fazer games...
Só pra galera não se confundir em casa, não é a Band rede de televisão não, galera.
Band TV.
É a Band, que era a empresa lá que fazia o Halo.
E fez o Destiny.
Destiny, isso. E aí eles pegam a Band, por quê? Porque eles falam assim, Game as a Service será o nosso drive a partir da agora. E precisamos de uma empresa que tenha um dos maiores games as a service na mão. E a Sony começa a se drivar pra esse lugar, enquanto a Microsoft com a compra começa a falar, não, precisamos de estúdios que contem histórias. Desde histórias baratas e fodas, como aquele Pentiment, que é um jogo super pequeno, mas é inacreditável. O jogo do início do ano aí de música, que é fantástico. Esqueci o nome do jogo, vocês devem lembrar, que é o garotinho da guitarra.
O Hi-Fi Rush.
Hi-Fi Rush. Esse jogo é fantástico.
Ótimo.
E aí, a Microsoft fala assim, e vamos criar a nova plataforma, nos aderir ao futuro, que vem da cabeça do Phil Spencer. Fala assim, cara, o futuro é streaming. Ponto. A indústria da música foi. A indústria do cinema foi. É óbvio que a indústria dos games vai. Vamos antes de todo mundo. A gente erra, gasta dinheiro, porque a gente tem dinheiro infinito. A gente gasta o que for, mas quando todo mundo entender que esse é o mercado, a gente já aprendeu. Vai ser a Netflix. Pode falar o que quiser, irmão. Navegar na Netflix ainda é melhor do que navegar em qualquer outro streaming.
Uhum.
Não tem discussão sobre isso.
Passar pra frente e pra trás é o maior indicativo disso. Infelizmente. É muito fluido na Netflix.
Isso que você falou, cara, me fez pensar que se você pedir pro chefe, pro Phil Spencer, pedir pro Doug Bowser, e quem que é o cara da Sony mesmo? O pica da Sony agora?
Agora mudou, né?
Agora agora mudou.
Agora mudou. Ainda não sabe quem vai ser, né? É. Ainda não foi escolhido.
Se pedir pra cada uma das empresas que elas façam uma definição, o que que é videogame e o que que é jogo, vão chegar respostas totalmente diferentes, cara. Eu acho que é uma perspectiva que a Nintendo tem, que a Sony tem, que a Microsoft tem, que o videogame e o jogo, tanto na parte de experiência quanto na parte de indústria, são respostas muito diferentes pra eles, assim. A Nintendo foca mais em experiência do usuário, que é muito importante também, né? E a parte do gameplay. Game design e a experiência do usuário são focos, assim, que você vê que tudo é gostoso de fazer nos menus do Zelda, nos menus dos jogos da Nintendo, tudo é mais fácil. E aí a Sony e a Microsoft, como o Beto falou, tem prismas diferentes, né?
É, mas o prisma de negócios, e aí você bota um Phil Spencer, que é um cara de negócio, mas que ama o negócio que ele mexe. E aí eu acho que diferencia tudo, porque assim, eu como jogador de videogame, hoje, eu me sinto respeitado pelo Phil Spencer, tá ligado? Tipo, quando eu vejo um cara desse comprar, e assim, eu não tô aqui iludido, é óbvio que é dinheiro, é pra fazer dinheiro, caralho. Mas quando eu vejo um cara desse comprar Activision Blizzard King, eu falo assim, porra, eu não tenho medo que vão fuder com Warcraft, pelo contrário. Eu acho que agora tem um cara ali que vai, às vezes, falar assim, vocês precisam de mais tempo e mais dinheiro pro Warcraft se conectar com todos os fãs de Warcraft? Então a gente vai fazer pra fazer do jeito certo. Talvez eu te dê mais tempo pra entregar na hora certa. Tem um cara que tem essa visão que dinheiro se gera a partir do amor também. A gente vai gastar o nosso dinheiro, votar com a nossa carteira, se entregarem pra gente uma parada que a gente é apaixonado, tá ligado? Tipo, então eu acho...
Take my money. Please take my money, né? Jogando aquele meme.
Exato.
Shut up and take my money.
Cara, eu tive duas entrevistas com o Phil Spencer, uma das alegrias da minha vida aí. Em uma delas eu comentei sobre a pirataria, assim, eu e o Sarda. Um beijo pro Sarda.
Ele te deu um tapa na cara?
Não, cara. Ele teve uma resposta muito lúcida, velho. Eu fiquei de cara, assim, como o cara... E é isso que o Beto falou, é um cara que liga, ele entende, ele não é, tipo... Pô, na época ele deu uma resposta que meio que deu a entender que eles estavam já preparando o Game Pass, porque isso foi antes do Game Pass, né? Das demonstrações, das disponibilidades que eles tinham aí aos jogos, mas ele teve uma resposta lúcida pra pirataria. Ele não falou, não, a gente não comenta nisso.
Uhum.
Porque é o que a gente falou aqui desde o início. Videogame, a experiência, o fato do cara vestir a camisa de uma marca, vai além dos jogos, né? É uma experiência cultural também muito importante que define se o cara vai ou não defender o Xbox, vai ou não defender o PlayStation. Uhum. Nostalgia, memória afetiva, acessibilidade, são vários fatores.
Galera, a gente tá falando de guerra aqui no MRG de hoje, então eu vou pedir pra você que tá escutando a gente que atire estrelinhas, que nem o Super Mario, que nem os jogos da Nintendo. Olha que fofinho, né? Quando tem uma arma, eles atiram água, porra, né? Atiram estrelinha, atira algodão doce. Atira estrelinhas aqui em cima no aplicativo do Spotify pra você ajudar o MRG a se posicionar bem aqui no aplicativo. Não esqueçam de seguir os nossos convidados. Sotobelo, onde é que o pessoal te encontra?
Instagram, tô firme e forte lá, só procurar Sotobelo. E YouTube, Twitch, tô lá produzindo conteúdo. Desde 2007, comecinho do Xbox, eu peguei o lançamento do Xbox, né? Xbox e Play.
É Sotobelo com dois L's.
Isso, muito obrigado, Afonso. Dois L's e um T.
Boa. Querido Fenicão, Mr. Phoenix, fala aí.
Eu. Cara, vocês já sabem, me encontram nas redes do Flow Games. Eu tô lá, né, no YouTube do Flow Games, principalmente, participando dos programas. A gente discute de várias coisas de games. Essa discussão que a gente teve hoje é ótima. Inclusive, a gente vai roubar uma pauta que o Beto fez aqui no MRG comigo. E a gente vai fazer semana que vem, que é o 2023 é o melhor ano dos videogames. A gente vai fazer essa pauta lá, porque realmente esse ano foi a mais. A gente sempre discute tudo de games lá, então se você curtiu, pode procurar aí Flow Games no YouTube. E a gente também tem, né, o nosso portal de notícias, flowgames.gg, é o nosso portal onde você pega as notícias de games em primeira mão. A gente tá muito feliz que o portal completou um ano agora, nesse mês de novembro. Ele já tá com 2,5 milhões de acessos mensais e a gente tá muito feliz.
É merecidaço, é muito merecido.
É isso, mas é isso, muito obrigado. E as minhas redes, se quiserem me seguir e ver fotos da Disney, da Universal, na minha viagem e tal. Cara, eu comprei um óculos da Ray-Ban lá, que ele grava, e eu gravei tudo da viagem. Incrível, incrível.
Caramba!
Que massa!
É um homem VR. VR man.
Exatamente. As minhas redes é FênixBR, com PHONX em inglês, né? Phoenix.
Eu acho que tá na hora de mudar pra Fenicão já, Fenix. Todas as redes eu acho que tem que ir o Fenicão.
Talvez hoje em dia já pegaram esse arroba, hein? Mas agora, a pergunta que não quer calar.
A pergunta que não quer calar.
Qual dos dois realmente tem os melhores jogos hoje?
Ah, mas... hoje. Não, não, aí não tem discussão. Não, hoje é foda, porque agora a Microsoft tem... É. Sem Activision Blizzard, tá contando?
Teoricamente, o COD é da Microsoft, é... Teoricamente não, né? De fato, o COD é da Microsoft.
De fato, Warcraft...
Warcraft...
Overwatch.
O Diablo, Overwatch... Uma cacetada de jogos, além da Bethesda, que eu adoro a Bethesda, cara, eu amo.
É, Skyrim, Fallout... É, eu também.
Nossa, Fallout, Skyrim, o Starfield, muito bom também.
É, agora a briga vai ficar... next level.
É, e aí o negócio que a galera reclama muito é que a Xbox, nessa compra, vai exclusivar esses jogos. Eles vão ser exclusivos de Xbox, coisa que eles nunca foram, né? Pois a galera joga e tal.
É sobre isso, né, gente? Eu também não vamos nos iludir, gente. É o que nem acontece em filme. A Netflix não libera as séries que ela faz para os outros streamings, porra.
Sim.
A gente não reclama quando é ali, mas vamos reclamar quando é videogame. E o mercado é assim. Vamos aceitar o mercado. Agora, o problema é quando que o Xbox vai, do nada, soltar uma pérola como Ghost of Tsushima.
Uhum.
Uma pérola como Last of Us na nossa mão. E isso é que tá faltando, sabe? Tipo, debaixo do selo Xbox Game Studios, vir uma pérola dessa que a gente fala assim, caralho, velho. Olha que experiência que eu acabei de ter.
Eles têm algumas franquias muito boas, tipo Hellblade, é da Xbox, né? Eles estão construindo isso. Tem alguns jogos indies que estão aparecendo também. Mas ainda assim, não é o nível, né? Da Sony com o God of War mesmo, é um baita jogo. Spider-Man que saiu agora é outro baita jogo.
Sim. O GTA, ele é multiplataforma, por enquanto?
GTA Rockstar.
Sim.
É, né?
Eu acho que vai ser cross-gen, né? Eu acho que vai ser vai ser entre gerações, vai ser pra Play 4 também.
É, e eu acho que o GTA é o único que nunca não vai ser exclusivo, tá? Tipo, ele sempre vai ser de todas as plataformas. É um jogo muito popular, não tem como, seria muito sacanagem.
Até porque o GTA V tá aí há 3 gerações, né, gente? Vamos lembrar que ele começou no PlayStation 3.
Sim.
Sim. É muito louco. E todo ano figura. É tipo Skyrim. Você pega a lista dos 10 mais vendidos da Steam, desde 2012 tem Skyrim. E tu tem GTA V, sabe? Tipo, eles são FIFA, Skyrim, GTA V.
Mario Kart, né? Mario Kart também. Né?
Mario faz Kart. Muito tempo. Tá sempre ali como os mais vendidos, né? Existem. Agora, pra fechar, eu quero uma pergunta matadora. E não foge da resposta.
Eu estou sentindo uma treta!
Sotobelo, hoje, você prefere PlayStation ou Xbox?
É sério que você vai fazer essa pergunta pra mim?
Eu quero pra todos.
Cara, eu vou ser bem sincero, Beto. Eu não tenho uma... Entre todos, eu prefiro o Switch.
Aí, ó, o cara fugiu.
Eu também.
Assim, eu não... Entre PlayStation... Não, mas eu não tô fugindo, não. É verdade mesmo, cara. Eu acho que se eu pegar ali, se eu conseguisse medir o meu tempo que eu passo em cada um dos consoles, é quase igual, velho. Por exemplo, eu tô jogando Alan Wake agora no PlayStation. Às vezes eu tô jogando coisa no Game Pass do Xbox. Eu juro pra vocês, cara, eu não tô fugindo. Pra mim, elas são muito parecidas, cara. As plataformas, elas não chegam a ter, com exceção dos jogos exclusivos, é claro, o serviço e os jogos multiplataforma...
É muito próximo, né?
Eles são muito parecidos, cara. No Play 3, o Red Dead não tinha grama. E do Xbox era uma versão maravilhosa.
Sim.
Eu preferi o Xbox. Depois as coisas mudaram também, mas hoje em dia não é fuga, tá? É realmente, eu não consigo escolher entre um dos dois, depende da semana, depende do dia.
Justo.
Mas eu acho essa resposta
verdade.
Maneira, assim.
Uma boa resposta.
É, porque eu acho que é o caminho. Fênix, você tem uma preferência ou não?
Não, pra mim é muito fácil, na real. É que assim, eu na real nunca fui jogador de console, né? Sempre joguei muito no PC. Eu, pra mim, pra sempre, não tem como a Xbox vai ser melhor, porque eles têm o Game Pass no PC, e eu uso muito o Game Pass no PC. E eu tenho Xbox também, e às vezes, quando eu quero jogar no Xbox, eu jogo também no Xbox, o cross-save como funciona. Assim, pra mim, o Xbox é uma maravilha. Só que, quando a Sony lança os seus exclusivos, eu tiro ali uma semana, duas, três, quatro semaninhas que eu dedico ao PlayStation, entendeu? Eu jogo.
Ah, então, PlayStation é a sua amante, então.
É tipo isso. Acabou aquele jogo, eu não jogo mais.
Você descreveu uma amante ali, você gosta também.
E aí, tá? Por exemplo, esse ano foi foda, né, cara? Uhum. Eu acho que eu liguei o PlayStation quando lançou o Resident Evil 4, que a gente jogou no PlayStation, que a gente recebeu no PlayStation, senão eu jogava no PC.
Sim.
E, inclusive, o Resident Evil 4, eu zerei ele no PlayStation pra fazer o review e tal, depois eu comprei ele na Steam porque eu queria jogar no PC, eu não queria jogar no PlayStation.
Aham.
E aí eu joguei no PC.
Sim.
E aí eu desliguei o PlayStation nunca mais, até lançar console Spider-Man, entendeu?
Olha aí.
Então o PlayStation, pra mim, tem muito isso. Ele fica empoeirando enquanto não lançar o jogo.
Uhum.
O Xbox não. Uhum. Como no Game Pass, toda semana tem algum joguinho interessante, eu vou lá e testo.
Sim.
No Xbox, no PC. Então, pra mim, hoje o Xbox é melhor. E eu torço muito pra eles darem certo nessa compra dos estúdios aí. Porque eu quero uma competição contra a Sony. Porque eu acho a Sony realmente muito foda. Só que quando tem competição, aí é melhor ainda, né? Eles vão se esforçar mais, eu espero. Então, eu quero isso mesmo.
Maneiro o ponto de vista.
Maneiro, gostei também.
Eu acho que, na verdade, a guerra de consoles é um negócio meio besta. Porque se o cara tem condição de ter os três consoles e jogar os três, ele não jogar só porque tem birra do console, eu acho muito ridículo. Ele perde uma oportunidade incrível.
Sim.
Porque eu acho que, pelo menos eu, que tenho a sorte de poder jogar todos, eu acho que a minha vida é muito mais feliz do que se eu fosse caixista e nunca jogasse nada da Sony. Ou o contrário, entendeu? A minha vida é muito mais feliz porque eu jogo de todos. Eu joguei agora o Mario Wonder. Amei, joguei Spider-Man, amei. É isso, vai lançar um jogo de Xbox, Starfield, lançou, amei. É isso, cara, qual que é o problema de você gostar dos jogos, tá ligado? Esse é o ponto.
Você vai falar isso no país do futebol, que tem torcida, que tem a galera em peso.
A torcida de futebol faz sentido, cara, a torcida de videogame é...
É, o time.
Sei lá.
A torcida de futebol é como se a gente estivesse brigando pelos jogos. Ah, eu prefiro aquele jogo, eu prefiro outro jogo. A briga de console parece que a gente tá brigando por federação, tá ligado? Tipo... E não pelos times, assim.
Nossa, CBF é muito melhor, cara.
tipo, é muito idiota a parada, tá ligado? E você, Afonso?
Ah, eu tô com o Zibo, né, cara? Até o final.
Você tem um Zibo, não. Afonso, de verdade ou não?
Tem um Zibo aqui, pô. Vou jogar quando a gente terminar de gravar, inclusive.
Ah, beleza.
Deixa eu dar uma zibada, porra.
Zibe você zibada. Também?
Uma zibada. É quem joga Zibo dá uma zibada. Não joga, que nem vocês. Ralé. Não, cara, assim, a gente tem aqui, a gente conquistou o privilégio, tanto enquanto quem trabalha nessa área, quanto pessoas que têm grana pra poder comprar vários consoles, né? A gente ralou pra caramba aqui, a gente hoje pode fazer isso. A maioria dos brasileiros não tem essa parada. E acaba que tem que escolher, né? Aí entra aquela coisa que o Beto brincou no começo, que eu acho interessante a gente sempre pontuar que o MRG, que é um podcast que sempre se orgulhou dessa diferença de opiniões, né? Eu, Beto, Didi, a gente sempre traz amigos aqui como vocês, que a gente debate, discute o caramba e tal, mas de uma maneira bem, bem diferente do que às vezes as redes sociais viram, né? Com aquele tribalismo ali, a pessoa quer fazer, principalmente a pessoa que é muito novinha, né? Você quer fazer parte de uma tribo, de um time, pra você não tem muita identidade quando você é novo, né? Você não tem uma personalidade. Então, quando chega um grupo...
Desde que o mundo é mundo, né, Afonso? Isso acontece.
É normal. Você, quando é novo, você, quando chega um grupo e fala, pô, vem fazer parte do grupo, aquilo ali é parte da sua personalidade agora. Agora eu sou o grupo. É confortável, você tá ainda exercitando o seu músculo de identidade e tal.
É, mas lugares que amam a diferença, o MRG, desde 2008, a gente ama a diferença.
Uhum.
É.
E aí, o legal é que quando a gente ama a diferença, quem quer que a gente não ame a diferença e escolha um lado, odeia a gente. Então isso é muito interessante que o Afonso tá falando. Porque isso representa muito a guerra de console também, né?
É.
A gente sempre olhou pra todos os lados.
É, e eu fui sempre assim... Por exemplo, né, hoje eu tô com o PlayStation 5, tô com o meu PlayStation 5 VR 2 aqui, que a gente já falou algumas vezes no MRG. Agora, o novo Xbox, o Série X, S aí, o Série foda-se, eu não comprei ainda porque não teve nenhuma franquia... Como a gente falou, o Halo, pra mim, enfraqueceu muito. Gears of War, idem. Diversas outras... O Alan Wake veio pro PlayStation também, né? Eu tô jogando o Alan Wake também, que nem um Sotobelo. O Alan Wake 2, incrível, jogaço e tal. Fable, pô, Fable foi grande, galera. Lembra? Fable foi grande.
É, revolucionário.
Mas...
Ele vai voltar agora, viu?
Vai voltar, mas aí você fala, Então, assim, nenhuma dessas franquias do Xbox, assim, exclusivas, né? Saiu o Scorn, que eu achei foda, um jogo super, porra, esquisito, bizarro ali, giga.
Pra caralho.
Eu não gostei também, cara.
Eu não acho, eu achei fascinante.
Eu gostei da estética.
É.
Do Giger, né?
Não, a estética é muito foda.
O jovem é muito as... Tarek.
Mas o jogar é muito chato, velho. É, nossa
ele tem
senhora.
Vários problemas. A gente elogiou aqui o gameplay da Nintendo, né? Poxa, o gameplay do Scorn, ele tem vários problemas e tal.
Oh, o Psychonauts do ano passado foi muito bom, viu?
É, mas assim...
Psychonauts 2.
Não me fizeram querer adquirir um Xbox ainda, entendeu? E isso que o Sotobelo falou, os serviços estão muito próximos, cara. Estão muito próximos. O Game Pass do Xbox, eu acho que ele é um pouco melhor do que a PSN.
Eu também.
Ele
concordo.
Realmente é
muito
melhor.
É muito melhor.
Eu acho que ele é um pouco melhor.
É muito melhor. Um pouco não.
Não é pouco não. Vocês me corrigiram certo.
É muito melhor.
Ele é muito melhor. Ele é muito mais variado. Ele vale mais a pena. Então, caras, no final, assim, não é uma decisão simples. O fanboy lá fora vai dizer que... Não, eu vim agora. O PlayStation é melhor que o Xbox. Brother, não é simples, entendeu?
Quando não é simples.
Vira maduro, não é simples. Olha os jogos que você quer jogar. Dá uma olhada, bota na balança, entendeu? Se você tem grana, se você conquistou a grana de poder comprar todos os consoles e um PC fodão, que se foda, mano. Compre essa porra que você conquistou essa parada. Agora, não posso ainda, tô muito novo, não tenho essa grana.
É.
Bota na balança, vê. E botando a Nintendo junto também, porque você pode ser um jogador Sim. de Nintendo, entendeu? Bota tudo na balança, olha de boa e fala, brother, é isso. Você vai ser feliz com a porra de um Xbox, com a porra de um PlayStation e com a porra do Nintendo ou com a porra de um PC, entendeu?
Cara, honestamente, mas assim, Afonso, honestamente, aceitando o jeito, eu acho que se você só tem dinheiro pra investir em um, hoje eu indicaria no Xbox, por causa do Game Pass, assim,
mas
porque...
Mas tomar no cu, seu merda, mas da Microsoft, mano,
o custo-benefício é melhor,
cara, porque assim, eu sou do time de Sotobelo, o Switch pra mim é de longe o videogame desses todos que eu mais gosto. Mas, cara, vocês querem num nível, e agora minha região vai vestir uma camisa da Samsung, mas só pra dar um exemplo pra vocês. Cara, hoje com o preço de um console, você compra uma TV da Samsung que tem o Game Pass na TV, cara. Acabou, velho.
Pois é.
Sacou? Tipo, sim, você vai ter uma TV verdade. Foda pra caralho pra jogar o bagulho, e eu testei. Se você botar compro o cabo controle. Na TV, meu irmão, tá liso. Você joga em 4K, tá ligado?
Sim. Tipo, explica isso aí. Pra quem, ó, tem sempre se preocupar com a galera, não tem ideia que você tá falando.
Tá.
Galera, você pode jogar esses jogos que a gente falou direto na televisão, como se fosse um streaming de filme mesmo.
É um streaming de jogo.
Não é?
Um Netflix, só que você tá jogando.
As TVs da Samsung, ela tem uma coisa chamada Game Hub. Aí do lado do símbolozinho da Netflix, da Disney Plus, da Prime Video, vai ter um símbolozinho do Xbox.
Isso.
Quando você aperta ali, você paga uma assinatura, que eu acho que tá R$49, não sei quanto tá direito, e aí você tem acesso a todos os jogos, e eles vão rodar por nuvem, como seus filmes rodam por nuvem.
Isso.
E pronto, cara. E aí você para pra pensar, você fala assim, cara, então peraí, porra, o preço do console é o preço de uma puta televisão. Você vai ver teus filmes, tuas séries, as coisas em casa, e vai ter ali, meu irmão, Game Pass ali. A vontade, Starfield tá lá, pra jogar.
Ele roda em cloud, né?
E talvez chegue ao ponto de a gente, você compra uma TV, e aí você, na TV, você, da mesma forma que você assina Netflix, Paramount, HBO, você vai assinar PlayStation, vai assinar Xbox, vai assinar Nintendo. E aí você...
Mas, ó...
Né?
É a guerra dos serviços.
Eu tenho que falar um negócio muito importante, que senão os haters vão criticar muito. Que é a situação atual da Xbox no Brasil. Né? No momento que a gente tá gravando isso, a Xbox tá envolta de muita polêmica. Porque eles acabaram de aumentar o preço do Xbox Series S.
Putz.
Mas assim, aumentar muito. Um aumento de R$900, de verdade.
É o Series S mais caro do mundo hoje.
É, o Series S é.
$700 e tantos, né?
Ele tá muito caro. Aí esse ponto que o Beto falou, qual que é o mais custo benefício? Se fosse o ano passado, cara, facilmente, mas assim, muito facilmente, o Series X, ele é uma mágica, porque ele é muito barato e você bota o Game Pass nele e roda, e ele é muito, muito bom. Ele roda tudo. A Xbox faz um puta esforço pra tentar ser o mais parelho possível com o Series X. Claro que não é, né? Um hardware pior, mas ele funciona muito bem.
Sim.
Só que agora, com o preço que tá, eu não sei nem se vale a pena pegar ele ou o Series X. Porque o X...
Porra aí, Afonso. Não subiu. Conseguimos, Afonso. Fizemos um programa só pra falar, então, que no final das contas, o melhor é você comprar uma TV Samsung com Game Pass.
O cara conseguiu, era o jabá que ele queria.
Ele fez esse programa só pra isso, a gente. Caralho.